senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Guilherme Jardim, que iniciará a apresentação. Guilherme, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês aí em mais um conference call mensal da Blue Line. Bem, como a maioria de todos vocês já sabem, nosso produto é o fundo Blue Alpha. O fundo Blue Alpha é um fundo multimercado, estratégia macro. Esse fundo teve início em 31 de maio, portanto, a gente tem aí cerca de 4 meses desde o início do fundo. A ideia hoje aqui é falar sobre o comportamento do mercado no mês de setembro, passar nossas principais impressões a respeito do que aconteceu nos mercados local e global, falar também do fundo nesse período. Eu vou passar a palavra para o Giovanni Silva, nosso CIO, e em seguida o Fábio Akira, nosso Head da área de Research, vai compartilhar com vocês algumas visões e projeções da casa, falar um pouco a respeito da agenda de reformas no Brasil também. Giovanni, por favor.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos e muito obrigado por participarem da nossa conferência. Como eu sempre faço, gosto de dividir essa apresentação em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar de resultados, risco, atribuição de resultado, atribuição de risco. Segundo tópico, a gente vai cobrir os cenários, começando pelo cenário externo. Depois a gente vai passar rapidamente por cada país na América Latina, que a gente está olhando e com chance de fazer alguma coisa. E para fechar, a gente vai falar do nosso posicionamento, como a gente está vendo o mercado para frente. Em relação à atribuição de resultado e risco, em setembro o fundo teve um retorno de 0,67%, com uma volatilidade de 1,12% e a gente teve um Sharpe anualizado de 2,28%. Certamente nós diminuímos a volatilidade por conta do aumento do risco observado no mês de agosto. Eu fiquei satisfeito que a gente conseguiu ter um retorno decente com uma vol bem baixa. E eu vou comentar um pouquinho de outubro, a gente já está rodando com uma vol um pouquinho mais alta em outubro. Em relação à performance do fundo desde o início do ano, a gente está com um retorno de desde 31 de maio, que foi quando abriu o fundo, a gente está com um retorno de 4,96%, que dá 235% do CDI, a volatilidade da cota do fundo está em 3,54%, que dá um Sharpe anualizado de 2,44%. Estou bem satisfeito com o desempenho do fundo, porque a gente vem entregando bem aquilo que foi combinado com os nossos alocadores e os nossos apoiadores. A gente está rodando numa volatilidade que eu considero ideal para essa fase do fundo. Evidente que a gente vai subir a volatilidade à medida que o tempo vai passando. Em termos de atribuição de risco e de resultado, em setembro, a gente teve uma contribuição positiva do livro de bolsa em 29%, tivemos uma contribuição positiva do livro de juros em 42%, tivemos uma pequena retração no livro de câmbio em 7%, e o saldo, que dá mais ou menos 37%, é explicado pelo caixa, menos os custos do fundo. Em termos de alocação de risco para o mês de setembro, a gente teve em juros 41% do nosso risco, em câmbio 9% e tivemos 50% em bolsa. Isso tem sido mais ou menos o nosso perfil desde a abertura do fundo em 31 de maio. A gente realmente está vendo o cenário atual como bastante favorável para a alocação em bolsa, especialmente na maneira como nós somos organizados, que a gente tem uma mesa de long bias dentro do nosso fundo multimercado e essa estratégia tem funcionado muito bem. Em relação a outubro, a gente está muito próximo de zero, não tem nenhum grande destaque. Talvez a alocação do resultado está bem equilibrada entre bolsa e juros novamente. Diria que as três mesas estão positivas, mas o resultado ainda está muito próximo de zero. E da mesma forma, a alocação de risco tem sido sempre similar, né? Eu diria que juros na faixa de 40%, FX próximo de 10% e os outros 50% no livro de bolsa. Bom, essa é a primeira parte de resultados e de alocação de risco. Segunda parte, falar um pouquinho dos cenários, como a gente viu o cenário em setembro, o que aconteceu e como a gente está vendo o cenário para frente. Começando pelo cenário externo, em setembro a gente teve, talvez se eu fosse enumerar, três notícias boas vindas de fora. A primeira foi o segundo corte do Federal Reserve, 25 basis points. A segunda notícia boa veio do Banco Central Europeu. Eles cortaram 10 basis points e, mais importante, reentraram em um programa de compra de ativos sem data para acabar. Eu acho que essa informação foi mais importante que o próprio corte de juros. Também facilitaram um pouco a questão da liquidez dos bancos. E o terceiro elemento que ajudou o mercado em setembro foi a trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China, onde foi postergada a entrada das tarifas de 1º de outubro para 15 de outubro. Então, acho que esses foram os principais elementos que impulsionaram os mercados. A gente viu a bolsa andando bem, especialmente juros andando bem, e eu não diria o mesmo para câmbio, né? Câmbio talvez foi a variável que não se beneficiou dessa melhora. E a razão é bastante clara, porque o câmbio é o que mais reflete o risco da guerra comercial. E a gente sabe, como a gente está vendo no mês de outubro, que a guerra comercial está longe de ser resolvida, né? E guerra comercial implica em tarifas mais altas, e tarifas você ajusta pelo câmbio. Então é razoável o que está acontecendo. Entrando um pouco, olhando um pouquinho para frente, o cenário externo continua bastante complexo. A gente está vendo agora, acho que o principal destaque do cenário atual não é nem a guerra comercial em si. Acho que a gente já está trabalhando com 100% dos produtos chineses sendo tarifados até o fim do ano. O que é um pouco mais preocupante é a questão da guerra tecnológica, essa questão da disputa hegemônica em termos econômicos, políticos e tecnológicos que existe entre China e Estados Unidos, e esse é o grande tema. Essa disputa hegemônica é que vai ficar gerando volatilidade por um tempo maior. Em relação ao cenário local, começar com o Brasil, acho que o principal destaque do mês de setembro foi o corte de juros de 50 bases do Banco Central. O Banco Central manteve o mesmo statement do mês anterior, o que implica dizer que outros 50 bases virão, muito certamente, em outubro. E mais importante que isso, eles baixaram as projeções de inflação, ou seja, mesmo com os cortes de juros, baixaram as projeções de inflação para o ano corrente e para o ano que vem, claramente indicando que o Banco Central ele vai buscar um juro real mais baixo do que o mercado estava esperando. Isso explica a queda forte dos juros que a gente viu em setembro. Eu estou trabalhando com um cenário bastante razoável de que o juro overnight, juro real overnight, ele vai para baixo de 1%. Então, por exemplo, digamos que a inflação se equilibre um pouquinho acima de 3,5%, com os juros caindo, juro nominal caindo para 4,5%, o Brasil vai estar trabalhando com juro real abaixo de 1%. Se alinhando um pouquinho com o resto da região. A região tem lugares até que juro real negativo. Então, eu acho que o que o Banco Central está sinalizando para o mercado é que vai tomar um pouco mais de risco. E isso é altamente substanciado pela inflação, que está muito benigna, e também pelo crescimento, que ainda está desapontando. Então, eu acho que essa estratégia do Banco Central é muito importante para a nossa alocação em termos de mercados daqui para frente. No resto, no Brasil, de novo, né, a gente tem que filtrar os ruídos, não prestar muita atenção nos ruídos Eu acho que as duas questões mais importantes no Brasil, reforma da Previdência e a queda de juros, isso é que vai estar ditando o ritmo dos mercados. E tem outras coisas, reforma tributária, administrativa, tem os leilões, mas certamente eu acho que o grande passo que o Brasil deu para frente foi na reforma da Previdência e também a gente agora está falando de juros de 4, 4,5%. Isso aí eu acho que é o grande fator propulsor dos mercados daqui para frente. México, destaque, segundo corte de juros de 25 basis points. A novidade veio que dois membros do Banxico votaram por 50. Então, mais uma vez, né, o Banxico acho que está confirmando um ciclo de corte de juros. A taxa terminal no México ela já está por volta de 6,25 a 6,5. Mas quando eu olho para a questão, eu gosto muito de olhar o mercado contra Treasuries. Então, você olhando a taxa de mercado contra Treasuries tem 5% de diferença. O equilíbrio do México normalmente é 4%, então a gente vê um espaço de mais queda de juros no mercado. E se você olhar do ponto de vista de juro real, a gente estaria trabalhando com juro real de 3, 3,5%. Como o crescimento está praticamente indo para a recessão, esse juro real ainda é muito alto. Então, a gente continua otimista na parte de juros no México. De novo, tem que sempre monitorar o setor de energia, que desemboca no problema ideológico barra fiscal do governo AMLO. É muito difícil ficar bear no México, porque a popularidade do presidente está em alta, o presidente é muito fiscalista, né, e tem uma taxa de juros muito alta. Mas tem que sempre monitorar a questão ideológica barra a questão fiscal. Chile, mais um corte de 50 bases, juros a 2%, curva precificando 30 bases aí para frente. Talvez esse arrefecimento momentâneo na guerra comercial tire um pouco de pressão do Banco Central do Chile e também da moeda, mas a gente continua com uma visão mais conservadora na questão de guerra comercial, então essa moeda pode continuar ainda sob pressão. Colômbia não tem muito para falar, Banco Central mantendo taxa de juros estável, já são 17 reuniões, tudo indica que isso vai continuar. Estranhamente, a Colômbia é o único país na América Latina que está apresentando um crescimento mais forte, uma inflação um pouquinho mais forte. A gente não tem nenhum grande view. A moeda, apesar da alta do petróleo momentânea, ela não se apreciou, ou seja, a moeda ela está sob pressão e a gente não vê isso mudando. E talvez a oportunidade na Colômbia possa ser, assim que arrefecer um pouco o crescimento, talvez o Banco Central da Colômbia possa começar um corte de juros, mas isso não está claro ainda. Argentina perderam 6 bilhões de reservas em agosto, rescolonaram a dívida, começaram os controles de capitais. Importante olhar para o Blue Chip Swap, que é a taxa de câmbio implícita no mercado externo. Ela já está por volta de 70 pesos por dólar. Se você olha para a tela, você vai ver 57, mas eu acho que o câmbio real é muito mais alto que 57. A gente vai ter a eleição, primeiro turno, em 27 de outubro. A questão que se coloca é, será que vai ter segundo turno ou não, né? Se tiver segundo turno, o mercado pode dar uma respirada, distensiona um pouco. Mas o cenário base, ele ainda é da vitória do Alberto Fernandes. Então, a gente também continua fora, mantendo aquele view negativo que a gente tem há quase 2 anos. Para fechar, falar um pouco do Peru, uma confusão institucional completa. O país tem um regime presidencialista com um viés um pouco parlamentarista. Então, o presidente da República, no intuito de antecipar as eleições, mandou um projeto de lei para o Congresso. O Congresso rejeitou. Depois teve um voto de confiança que foi rejeitado. O presidente tentou dissolver o Congresso, não conseguiu. Foi afastado temporariamente por 36 horas. Enfim, está uma grande confusão. Vão ter eleições no Congresso em janeiro, aparentemente o presidente fica até 2021. No entanto, os mercados não estão se mexendo tanto, a moeda, o sol peruano desvalorizou 2%, mas não teve grandes movimentações. A gente não tem nenhuma posição nesse momento. Para fechar a minha parte, falar um pouquinho do nosso posicionamento, como é que a gente está vendo os mercados para frente. Acho que o nosso principal risco, book de bolsa, a gente tem trabalhado a parte long entre 15% e 20% do patrimônio, a parte short entre 5% e 10%, o que implica dizer que a posição net comprada é entre 5% e 15%, e a nossa posição bruta, somando o long e o short, na faixa de 25%. Essa tem sido a estratégia. A gente gosta dos setores de varejo, saúde, utility, gosta de fintech, e a gente faz algum hedge na parte de banco e na parte de índice. O portfólio tem andado muito bem. O Luciano está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar diretamente com ele. A estratégia não vai mudar, a gente, pelo contrário, está dando certo, vai manter a estratégia. Na parte de juros, a gente está recebendo juros, principalmente no Brasil. Estamos olhando o México também. Alocação entre 1,5 e 2 PLs, mais a parte frontal. A gente está vendo a curva bastante steep, mas isso é função dessa estratégia mais agressiva do juro real baixo do Banco Central. E isso também vai gerar oportunidades para a mesa, para a gente explorar essa curva que está bastante elevada. E a parte de câmbio, a gente tem trabalhado comprado em moedas como real, México, dólar e yen, e a gente tem trabalhado vendido em duas moedas, basicamente, o peso chileno e o euro. A gente está monitorando a moeda chinesa, por enquanto a gente ainda não fez nada na moeda chinesa. Então, eu fecho aqui a minha parte e vou passar a palavra para o Fábio.
Bom dia a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de falar um pouco de economia também, a nossa visão aqui na Blue Line. Eu acho que desde os primeiros calls, conference calls que a gente tem feito, a gente vem salientando bastante o surgimento de pré-condições favoráveis para a retomada cíclica da economia brasileira, né? A gente vem falando bastante de retomada de confiança, melhora das condições de crédito, melhora nas condições financeiras, medidas expansionistas que o governo tem adotado, como a liberação da FGTS, redução de compulsórios e a própria queda da Selic, né? Acho que esse é quase um mantra que eu tenho falado aqui nos conference calls. Acho que o grande destaque da discussão de hoje é que, além das pré-condições favoráveis, a economia começou a mostrar dados concretos de retomada da atividade, né? Então, não são só as pré-condições, mas a performance efetiva da economia começou a dar os primeiros sinais de retomada, e isso, obviamente, dá um alívio e cria um pouco mais de confiança em relação ao que pode vir para o futuro, né? Então, o próprio PIB do segundo trimestre veio um pouco mais forte do que o mercado estava imaginando, a produção industrial de agosto veio bem mais forte do que o mercado estava projetando, os números de varejo de agosto saem nessa semana, mas indicadores coincidentes de varejo com dados de supermercado, venda de automóveis, todos esses indicadores mostram que o varejo foi mais robusto em agosto e está dando indicações de um setembro também um pouco mais forte, né? A retomada de emprego tem sido um pouco mais frágil, empregos de baixa qualidade, baixa remuneração e baixa produtividade, então não é tão favorável assim, mas de qualquer forma ela está vindo de maneira gradativa. Os números do CAGED foram melhores nessa última divulgação. E a retomada de investimento tem sido bastante volátil, né? No segundo trimestre, uma das surpresas positivas do PIB foi a retomada do investimento, e nos números de produção industrial do terceiro trimestre a gente não está vendo essa retomada se manter. Mas, de qualquer maneira, como eu queria salientar aqui, são dados concretos de atividade econômica, dando bastante substância para aquela projeção que a gente fez de retomada gradual e cíclica no crescimento, principalmente via consumo privado. Mas, apesar dessa confirmação e do aumento da confiança que a gente tem em relação à retomada de crescimento doméstico, a gente não fez nenhuma revisão e não pretende fazer nenhuma revisão nas nossas projeções de PIB. A gente tem 0,7% para esse ano e 2,2% para o ano que vem, principalmente devido à deterioração do cenário externo, não só em relação a riscos geopolíticos e discussões de trade war, mas acho que a grande novidade das últimas semanas no cenário global de crescimento uma posição um pouco mais vulnerável dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, além da confirmação de uma manufatura bastante fraca, os dados mais recentes mostram o setor de serviços também começando a mostrar alguma vulnerabilidade. Então, por conta da confirmação de um crescimento global mais fraco, a gente não está fazendo nenhuma revisão para cima do crescimento do PIB brasileiro, apesar da confirmação de crescimento doméstico. O que tem sido interessante também é que, apesar do acirramento das tensões geopolíticas e de um crescimento global mais fraco, principalmente vindo dos Estados Unidos, diferentemente de agosto, acho que em setembro, em outubro, a volatilidade cambial não tem sido mais tão alta, né? Então todo esse enfraquecimento de crescimento global, ele na verdade acaba tendo uma leitura e acaba tendo um efeito mais desinflacionário para as economias emergentes, e especificamente falando de Brasil, é isso que vem acontecendo. Então você junta essa tranquilidade no câmbio e a percepção de que a retomada de crescimento econômico tem sido bastante gradual e está se aproveitando da sociedade existente, a gente vê o Banco Central com bastante confiança em fazer esse experimento aí de testar mínimas históricas para a taxa Selic, né? Então, uma coisa que o Giovanni já comentou, a gente tem uma projeção de que a Selic vai para 4,5% até o final do ano e com o Banco Central bastante confiante em testar esses mínimos históricos para a taxa de juros. No cenário político e de reformas, obviamente toda a discussão do Congresso ainda está bastante favorável para esse debate de reformas, mas o que a gente percebeu nas últimas semanas é que o governo parece ter perdido um pouco de foco, né, na reta final da reforma da Previdência. A gente está vendo atrasos e diluições que não estavam muito antecipadas no Senado. E, além disso, parece que ele não está tendo a mesma eficiência para organizar a agenda remanescente de reformas, né? O governo está tendo dificuldade em organizar os projetos e sinalizar exatamente qual é a prioridade do governo, se é a reforma tributária, administrativa, os gatilhos do teto de gastos. E, para cada uma dessas iniciativas, o governo tem indicado que vai lançar projetos específicos quando já tem projetos tramitando no Congresso. Então, essa falta de eficiência, essa falta de pragmatismo no governo na agenda remanescente, acho que reduz um pouco a perspectiva de aprovação mais rápida da agenda remanescente pós a aprovação da Previdência. E, além disso, um tópico mais recente, né, o ministro Paulo Guedes parece que está se deparando com alguns limites, algumas limitações políticas à condução da sua pauta econômica. Ele já foi limitado em relação ou enfrentou restrições em relação a discussões de reforma tributária, da CPMF, discussões de indexação, de desindexação do salário mínimo à inflação, discussões de demissão de servidor público, gestão do FGTS. Foi apresentada uma lista de empresas que não poderiam ser privatizadas. Então, acho que esses atritos e essas restrições que o Paulo Guedes tem enfrentado, somadas às pressões políticas por flexibilização da política fiscal, é que tem gerado esses boatos de saída do ministro que apareceram nos últimos dias. A gente acha bastante improvável o ministro sair, principalmente no momento em que a economia começa a dar sinais mais concretos de retomada. Então, a gente não trabalha com essa hipótese e a gente acha que, na verdade, se a gente tiver certo que a economia retoma com mais vigor daqui para frente, os incentivos e na verdade, os sinais políticos para que ele saia são ainda mais fracos. Então, a gente está trabalhando com o ministro aí permanecendo no cargo, apesar dessas dificuldades pontuais que eu acabei de mencionar. Eu encerro a minha parte aqui, acho que a gente pode abrir para eventuais questões e perguntas que tiverem. Operador, você pode abrir para perguntas?
Sim, pois não. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta ou comentário basta asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A primeira pergunta é do Alquios da Alta Vista. Alquios, bom dia.
Oi. Bom dia, obrigado pelo call, foi muito bom. Eu queria saber, quando o fundo entrar em velocidade de cruzeiro, qual que deve ser a vol que deve estabilizar? E eu falo isso porque a gente anda bem preocupado com o nível de vol para os fundos que têm administração de 2% com 20% de performance. Então, a gente está buscando fundos justamente com vol mais alto. Eu queria saber em qual nível que deve estabilizar no futuro.
Muito obrigado pela pergunta. A ideia do nosso produto, a gente sempre fala, né? 7-7. 7% de vol e 7% de retorno de alfa, de geração de alfa. A gente concorda com o teu comentário. Eu acho que o nível de juros agora está caindo para um nível que a gente nunca percebeu isso no Brasil e certamente esses produtos alternativos, fundos multimercados, fundos de bolsa, enfim, vão ter que entregar muito mais um retorno, muito mais baseado em retorno absoluto do que sobre o percentual do CDI. Então, essa é uma questão que está bem clara para nós. A gente pensa muito em retornos nominais e, no fundo, é como se a indústria brasileira ela estivesse caminhando em direção a como funciona a indústria de hedge fund global, né? É fundo de retorno absoluto e muito menos baseado em retorno sobre o CDI.
Então tá bom, muito obrigado.
De nada.
Muito bem. A próxima pergunta é da Samantha, da Argo. Samantha, bom dia.
Bom dia, gente, tudo bem? Desculpa, eu não peguei direito a parte que vocês falaram que quais são os setores de preferência de vocês e como é que está a posição hoje em câmbio. Se vocês puderem retornar, eu agradeço.
Em câmbio ou bolsa? Fala bolsa, eu falo câmbio.
Em moeda.
Ah, tá. Bom, em moeda, a gente está se posicionando comprado, né? Em real, peso mexicano, o próprio dólar e o ien, né? O real, eu acho que olhando para a tela hoje do Bloomberg, eu acho que o real ele está bem próximo de um valor justo. Houve uma depreciação do real exacerbada em agosto e a gente achava que o real estava muito descontado. Agora, quando você vê o câmbio a 4,08, 4,07, 4,09 e compara com as moedas ao redor do mundo, eu diria que, tendo em vista a liquidez forte do real, né, tendo em vista as compras do setor corporativo e principalmente os hedges dos investidores estrangeiros, a gente vê uma queda de 5% no ano como razoável. De toda maneira, a gente está otimista em Brasil, né, o que eu sempre falo, né, o cenário externo está muito confuso, mas a gente está muito otimista em Brasil. Então, a gente tem uma tendência, quando o real piora, acima de 4,10, a gente monta algumas figuras que nos permite ter acesso a algum retorno com risco limitado e tem operado um pouquinho mais comprado no real acima de 4,10. Peso mexicano, como eu comentei, né, um investment grade que tem juros de 7,75%, um país que não tem déficits importantes, a gente gosta. O ien, eu diria que é talvez um dos melhores moedas para operar seguro hoje. Assim como o ouro, o ien ele atua principalmente contra risco de recessão, contra risco geopolítico e contra risco de guerra comercial. Né? Você tem moedas, por exemplo, como o CNH, que é a moeda chinesa, que é muito focado em guerra comercial. Né? E o IEM, eu acho que ele está focado nesses três riscos que estão pairando no cenário externo, né? A recessão, a guerra comercial e o risco geopolítico. E na parte de posições que a gente vende, é o peso chileno, porque está o Banco Central aí com juros real negativo, tem um déficit em conta corrente bastante elevado, né? E o euro, porque o euro está em tendência de queda secular. Você tem diferencial de juros e diferencial de crescimento em relação aos Estados Unidos bastante marcado, né? E a gente não está vendo muito luz no fim do túnel. As informações que vêm da Europa continuam uma fraqueza econômica muito forte. Tem a questão do Brexit também, que afeta a região como um todo, não só o Reino Unido. Então, basicamente, esse é o view de moedas. Você perguntou sobre os setores de bolsa?
Obrigada. Isso, perfeito. Setores de bolsa.
Sim. Samantha, Luciano Brandão, responsável pela alocação estratégica de bolsa. Na parte de bolsa, a gente tem alocado 70% do risco para a nossa estratégia long and short direcional, onde são normalmente 10 pares de ações, via análise fundamentalista e quantitativa. E 30% do risco a gente tem alocado para estratégia tática, e a gente tende a colocar trades direcionais no Ibovespa ou no S&P, normalmente via opções. Na parte da alocação estratégica, é onde a gente trabalha a alocação setorial, a gente tem focado na busca no lado long em ativos reais no setor elétrico, né? Estamos também com posições compradas na parte de saúde e também a gente tem operado bastante a dinâmica competitiva no setor financeiro, né? Que tem sido bem dinâmica a movimentação entre bancos e fintechs. A gente tem extraído bastante alfa aí desses três temas principais, né? A parte de cenário externo, de petróleo e mineração, a gente está tentando ficar um pouco mais neutro, um pouco de auxílio da nossa análise quantitativa, né? Quando nosso portfólio anda bastante, a gente tende a neutralizar esse risco de underweight, mas dado a dinâmica de notícias pontuais, a gente está evitando ter uma exposição muito grande isso, está um pouco mais neutro. E só para complementar, aproveitando aqui, a estratégia de long and short direcional tem funcionado bastante bem. A gente em breve vai estar anunciando mais uma contratação para o time de bolsa. Está com 4 pessoas aí focando na análise bottom-up. Acho que é diferencial também do nosso fundo aqui em relação, acho que a maioria dos macros, né, que tendem a ser mais top-down. A gente vai estar anunciando esse mês mais uma contratação de analista.
Legal, obrigado, gente.
Obrigado, Samantha.
Muito bem. Senhores convidados, caso tenham mais alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9. Senhores, mais alguma dúvida, algum comentário? Asterisco 9 no seu telefone, por favor. Muito bem. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos a palavra, então, ao Guilherme Jardim para as considerações finais. Guilherme, por favor.
Marcelo, obrigado aí por mais esse call. Obrigado a todos vocês pela participação no nosso call de hoje. Rapidamente, só queria lembrar a todos que o fundo Blue Alpha ele está disponível para aplicação nas plataformas da XP Investimentos, do BTG Digital e da Orama. Em breve também a gente vai estar em outras plataformas de mercado, tá? Bom, queria convidar todos vocês também a visitarem a página da Blue Line no LinkedIn. É só procurar por Blue Line Asset Management. E também no site www.blueline.com.br, na aba publicações, vocês podem encontrar não só as cartas mensais, mas também as Blue Notes. As Blue Notes são nossos relatórios semanais de research. Elas são publicadas todas as sextas-feiras, com comentários dos principais assuntos econômicos da semana e uma prévia, né, do que virá na semana seguinte. Também a gente publica Blue Notes sem periodicidade definida, com temas livres. Inclusive já tem uma lá no site nesse formato. Reforçando, todo esse material está no site e no LinkedIn. É isso. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade.
Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.
Obrigado.
Obrigado.